Estamos de volta com Trilha das Artes. Eu converso hoje com Matheus Nastergalli, que está em cartaz no Teatro Plínio Marcos, em Brasília, com o espetáculo Processo de Concerto do Desejo. Poesia e música se misturam para homenagear a mãe do ator que faleceu aos 22 anos. Na trilha, ouvimos Ravel, numa versão para piano e violino, de uma de suas peças mais famosas, Pavana para uma Criança Morta. Matheus, você passou muito tempo dedicado ao cinema e à TV e agora você volta aos palcos. Qual é, na sua opinião, o grande diferencial do teatro?
O teatro, ele reafirma a característica primeira da vida. Essa de ser passageira, de ser momento após momento, sem passado, né?
Uhum.
Ou melhor, momento após momento. Ele acontece ali, naquele momento, a partir de um verso que foi dito, já, aquilo já é passado, já estamos de novo no presente. Talvez essa tenha sido minha maior saudade, quando eu fiquei sem fazer teatro.
Uhum.
Reafirmar a beleza da vida mesmo, como ela é, das coisas que vão acontecendo, momento após momento. E não deixa de ser o cinema não deixa de ser um passado mostrado,
uhum,
na tela para as pessoas.
Uhum.
Mesmo a TV, que é mais ao vivo, vai.
Uhum.
O teatro, ele é como a vida, efêmera.
Uhum.
Mas poderosa.
É claro.
E a gente está imerso nela. E eu quero consertar o que for possível para ser mais feliz.
Tá bom.
Para aprender a ser mais feliz, talvez ficar um pouco menos amarrado nas tristezas.
Uhum.
E voltar a celebrar quando é possível.
Uhum.
A gente está vivendo um momento que está difícil celebrar.
Verdade.
Estou feliz em estar podendo fazer a peça nessa hora, sabe?
Uhum.
Nessa conjuntura em que a gente está, vocês não sabem a alegria que é quando eu chego no teatro e ouço o burburinho de todo mundo lá fora, dizendo, nossa, a gente vai se encontrar e fazer uma coisa com ternura, sabe?
Uhum.
Que não vai ser falar das notícias horrorosas e duvidar tanto uns dos outros como tem sido, sabe? Que vai se entregar ao poema e rir e chorar das nossas dores, que é isso que a peça faz. Vamos rir e chorar das dores juntos.
Uhum.
E quando baixar o pano, acabou aquilo, vamos para outra.
Uhum.
Vamos de novo no dia seguinte, sabe? É bonito isso.
É verdade. Eu fui aluno de Dulcina de Moraes, também aqui em Brasília, sou diretor e ator de teatro. E esses dias fui dar uma aula na Universidade de Brasília sobre Dulcina.
Nossa,
e
que coisa
é difícil
legal,
você
hein?
Falar sobre uma atriz, essencialmente de teatro, sem poder mostrar alguma coisa que ela fez, né? Por isso, porque o teatro não te deixa, né?
Não.
Esse registro ou essa possibilidade, né, de transmitir às gerações, né, aquilo que se viu. Ou você viu ou não viu, né?
Mas fica como as histórias contadas, né?
Claro.
A tradição oral, não fica?
Verdade.
Fica nessa coisa que eu acho que talvez seja mais legal do que o registro do vídeo ou até mesmo da escrita. Eu não tenho certeza, mas tenho achado bonito o que fica de verdade, assim, cromossômico, sabe?
É. Mas ela deixou um filme, né?
O resultado dessas experiências, não é?
Verdade.
De grandes atores que aprenderam um lance que foi sendo passado, né?
Uhum.
A gente é um pouco isso.
É.
O fruto de uma experiência real, não intelectual, né?
Verdade.
Por isso que tá dando medo, assim, nessa agressividade política e entre as pessoas também, no mundo, não só no Brasil, porque parece que o que está ficando não é tão iluminado quanto a gente gostaria. Tá ficando um traço bestial, fortificado, assim, aparente, né? Uma bestialidade, sabe?
Nós, artistas, inclusive, somos muito alvos agora de tudo, né?
Muito, muito. Essa coisa, por exemplo, da Lei Rouanet, as pessoas não entenderam como funciona, não.
Tá todo mundo... Eu acho que nunca entenderam, né, a verdade.
É. Tá todo mundo achando que, sei lá, que a gente ganha uma grana.
Uhum.
Do Estado pra viver.
É, pois é.
E não é, né, na verdade, não é nada mais que um certificado de pode ir à luta, vai à luta.
Uhum.
Se precisar... E a luta vai à luta e paga imposto, né?
Uhum.
Paga imposto sobre isso, ao contrário até, né? É uma mediação mesmo do nosso trabalho, né?
Você como sobrevive, Matheus? Assim, você tem uma regularidade de trabalho que pode garantir a sua subsistência?
Eu tenho uma regularidade, desde 2005 eu sou contratado da Rede Globo.
Uhum.
Mesmo fazendo trabalhos eventuais lá, não sou um ator que colabora o tempo inteiro na televisão, mas eu estou lá, quer dizer, eu sou exclusivo da TV Globo para trabalhos em TV aberta.
Uhum.
Isso me dá uma segurança financeira mensal e também me dá a possibilidade de fazer bastante cinema.
Uhum.
que é uma arte que não paga bem no Brasil, né?
Verdade.
A grande maioria dos filmes que eu fiz quase que de graça.
Nossa.
E contando com esse apoio da Globo. A Globo quase que é uma patrocinadora da minha arte.
Uhum.
Isso é bem importante ser dito. Porque eu tenho bastante liberdade de escolha nos projetos que eu faço e uma certa estabilidade, assim, financeira. Mês a mês, eu recebo uma grana, mesmo que eu não esteja trabalhando.
Uhum.
E essa grana, por exemplo, foi usada para fazer a peça, para pagar os meus músicos, a minha equipe. Eu estreiei sem patrocínio, agora o Itaú entrou, desde dezembro o Itaú entrou, patrocinando o espetáculo para uma temporada em São Paulo que a gente ainda vai fazer.
Uhum.
Então eu fiquei mais tranquilo com relação a isso. Mas quando a gente começou o espetáculo, começamos mesmo sem lei e sem patrocínio. Então eu financeiramente acho uma vida bem privilegiada dentro do panorama que eu vejo.
Uhum.
dos brasileiros, assim, e principalmente dos artistas de teatro do Brasil, né?
Uhum.
Agora, se não fosse essa constância da televisão na minha vida, eu talvez não pudesse ter feito tantos filmes radicalmente importantes como eu fiz.
Uhum.
Ou pelo menos não poderia ter feito isso o tempo todo.
Uhum.
Né? Teria me dedicado mais, talvez, à TV, teria me dedicado mais, talvez, a projetos de cinema maiores, né? E não foi assim, ainda bem, foi uma trajetória bem livre até aqui. Muito Cláudio Assis, muito Lírio, muito Belmonte, muita Ana Mulaerte, muita coisa legal.
Muito bom mesmo.
Né?
Entrevistei a Ana Mulaerte há um mês atrás também, tivemos um papo muito bom.
Ah, o filme ficou lindo, a gente fez esse Mãe Só Uma que estava em Berlim agora.
Pois é, tô afim de assistir porque é sobre um caso aqui de Brasília, né?
É bem baseado nessa história, com uma liberdade também de assunto, né?
Uhum.
Mas a fábula é essa, né? O menino roubado é encontrado, né?
Uhum.
Como é que ele volta pra casa, né?
Exato.
Que casa é essa aí? E como é esse deslocamento do amor, assim? É bem bonito, assim, ficou bem forte. Ficou bem forte o filme, foi muito gostoso, assim.
Bacana,
fazer,
Matheus.
Tô bem ansioso pela estreia. E agora em junho estreia o Big Jato, que eu fiz com Cláudio Assis. Último filme nosso.
Esse eu vi no Festival de Brasília.
Foi.
Foi.
É bem bonito, você gostou?
Eu adorei o filme, adoro o Cláudio Assis.
Ai, que bom. Eu tô bem contente da gente estrear e fazer um filme, olha aí, de novo, terno.
Uhum.
É um Cláudio Assis terno, dedicado. Uhum. Tá todo mundo, viu, sentindo que é preciso... Tô falando sério, tá todo mundo sentindo que é preciso lembrar da ternura, da delicadeza agora.
Claro.
Até o Cláudio, que é um diretor muito, muito sinceramente violento, né?
Uhum.
Fez um filme fabular, de tons mais doces, assim. Acho que isso se conecta com uma necessidade que o mundo tem agora de humanidade, né?
Uhum.
Eu estava falando com um amigo meu, que talvez a gente faça uma peça juntos. Nem vou adiantar, porque vou manter em segredo mais um pouco.
Tá bom.
Porque a gente tinha que fazer uma peça de curra humanista delicada.
concorra a humanista delicado.
Concorra humanista. Já que o humanismo não sobrou de verdade, sabe?
Uhum.
Nas nossas entranhas.
Uhum.
Então que a gente faça uma delicada curra de humanismo. De humanismo, meu Deus.
Claro, verdade. Matheus, olha, maravilha, obrigado pela entrevista. Em primeiro lugar, obrigado pelo que você tem feito no cinema, no teatro, enfim, obrigado pelo seu talento.
Obrigado você pelo papo ótimo, é raro ser tão gostoso assim, viu?
Que bom, então a gente vai se ver no domingo, com certeza.
Tá bom, eu espero vocês.
Bom, está aí o convite de Matheus Nastergalli para assistir a sua peça Processo de Concerto do Desejo, que fica em cartaz neste sábado às 21 horas e domingo às 20 horas na Sala Plínio Marcos, no Complexo Cultural da Funarte, no Eixo Monumental. Os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e podem ser comprados na Central de Ingressos do Brasília Shopping. O Trilha das Artes fica por aqui. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. E eu sou André Amaro e encontro você no próximo final de semana, aqui na Rádio Câmara, a Rádio da Cidadania e da Cultura Brasileira. Até a semana que vem.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.